Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Várzea, São Mamede, Tenório, Junco do Seridó, Salgadinho, Assunção. O nosso bom dia especial aí a todos os servidores e servidoras nos municípios de Patos, Quixaba, Passagem, Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Olho d'Água e Catingueira. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José de Espinharas, Malta, Vista Serrana, Condado, Emas, Santa Terezinha. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidores dos municípios de São José do Sabugi, Santa Luzia, Mãe d'Água, São José do Bonfim, que estão na escuta de mais um programa Sem Fempe para Todos. Queremos aqui, inicialmente, né, dizer que o SINFEMP iniciou as assembleias nos municípios, né, conforme o calendário definido para este mês de fevereiro. Começou no último dia 4 e serão concluídas, né, até o dia 20. Então foram realizadas reuniões no município de Várzea, na Câmara Municipal, com os servidores. Inclusive deliberamos que no dia 9 de março, né, estaremos participando de uma sessão na Câmara Municipal para justamente discutir os problemas dos servidores municipais naquele município, que passa pela implantação da insalubridade, a entrega do equipamento de proteção individual, a insalubridade especialmente, né, para os servidores da saúde, para auxiliar de serviço e merendeiras, né, e também outras categorias que o gestor se nega a implantar. E também um plano de cargos, carreira e salário para os servidores da saúde. Então queremos aqui agradecer ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Vando, que abriu esse espaço para que nós pudéssemos realizar a reunião, como também estaremos encaminhando o ofício, né, para essa participação na sessão da Câmara Municipal, num dia 9 de março. E aí nós vamos realmente fazer uma visita antecipada nos locais de trabalho, convidando todos os servidores e servidoras para essa nossa atividade. Já no município de São Mamede, nós solicitamos à Câmara Municipal, mas infelizmente ninguém foi abrir o prédio. E aí não teve, né, como a gente fazer a nossa reunião. Não sabemos ainda o que aconteceu, porque inclusive foi oficializado, foi confirmado. No momento, inclusive, lá o companheiro, né, que é funcionário da Câmara, mas não tinha chave, é uma pessoa que sempre contribuiu com a gente lá, ligou para a pessoa responsável pela chave, mas mesmo assim não compareceu ninguém e não foi possível a gente fazer a nossa assembleia no município de São Mamede. Compareceram alguns servidores, mas também não teve como a gente fazer por falta de local. Esclarecendo aqui, né, que essa questão dos servidores de São Mamede, gente, nós estamos, inclusive, acompanhando, né, todas as ações que tramitam na Justiça, né, o pessoal está recebendo os precatórios de uma ação que a gente entrou ainda em 2004, o dinheiro está saindo agora, inclusive nós individualizamos as ações, mas tem um advogado atravessador que realmente está, né, está aceitando, né, entrar com essas ações depois do processo já ter sido julgado, né, temos ganho tudo, né, e realmente esse advogado está com essa prática que inclusive é antiética e será denunciado à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Paraíba, justamente, né, porque para mudar de um advogado para outro, o próprio profissional é que terá que subestabelecer. Mas não, ele está pegando procuração dos servidores de São Mamede, com a ação já ganha para ser paga, e aí nós vamos realmente denunciar entre aspas, esse profissional que está fazendo esse tipo de coisa na OAB, e também vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis, né, no tocante ao processo, né? Essa ação é uma ação que pertence ao Sinfemp e não a alguns aventureiros, né, que estão aparecendo de última hora fazendo esse tipo de coisa. A mesma situação também será no tocante aos servidores, né? Os servidores que passaram pela curação, talvez o que for receber não dê para pagar os honorários advocatícios, né? Então é importante, né, que vocês fiquem atentos nessa questão do SOMAMED. SOMAMED vem enfrentando diversos problemas, a começar pelo rateio do Fundef. O rateio do Fundef, né, que o Sinfemp entrou com ação, conseguiu bloquear 100% do rateio do Fundef, da mesma forma que aconteceu em Patos, e simplesmente os professores decidiram que não queriam essa ação com o sindicato, que tinha que abrir mão. Aí nós tivemos que, depois de ter conseguido essa liminar na Justiça Federal, certo? Desistir da ação, com a promessa de que o prefeito, né, já tem uma lei de município, né, que iria pagar de imediato, e até o momento nada de pagamento. O que aconteceu? Os servidores, os professores estão prejudicados, todos eles que fizeram a sua opção. Quer dizer, uma ação já ganha, né, pelo Sinfemp, porque, por exemplo, aqui em Patos, nós conseguimos bloquear 100% dos recursos, né, do Fundef, do rateio. Então, com esse bloqueio, o prefeito, na época, foi obrigado a fazer um acordo com o sindicato, porque ele só ia pegar os 40% da prefeitura se realmente pagasse os 60% aos professores, né? Então, a mesma coisa lá em SOMAMED, uma ação ganha 100% bloqueado, os 40% da prefeitura e os 60% dos professores, já tinha a lei do município, era só sentar para a gente fechar o acordo na Justiça Federal, como foi fechado aqui em Passo na época, com o prefeito, na época interino, Lenildo Moraes, certo? Mas, infelizmente, os professores, né, se embelezaram com a gestão de um jeito que tivemos que abrir mão dessa ação, renunciar, tivemos inclusive que justificar essa situação junto à Justiça Federal. Como é que o sindicato consegue um bloqueio de 100% de um recurso do Fundef e aí abre mão? Então, inclusive, a própria Justiça Federal pediu esclarecimento à gente. Mas essa situação, até hoje, não receberam. O que aconteceu? Os professores tiveram que contratar advogados particulares, estão pagando aí, não sei se é esse dito cujo, certo? Pagando honorário de 30% e 35%, né, para realmente tentar reverter uma situação que a gente já tinha ganhado antes. Então, veja bem, eu não sei o que é que está acontecendo com os servidores e servidoras do município de SOMAMED, né, que estão enveredando, né, por esse caminho aí. Eu acho que porque o prefeito não paga insalubridade, não implanta insalubridade da saúde, não entrega o EPI, não paga a insalubridade dos garis. O gari que está recebendo insalubridade porque entrou na justiça, não remunera dignamente os servidores, certo? Então, é essa situação que a gente presencia no município de SOMAMED. Tudo bem, o pagamento está em dia. A maioria das prefeituras estão pagando em dia, né? Só o eixo do mal, que é Patos, Olho d'Água e Areia de Baraúnas, né, que estão atrasando todos os meses, né? E uma outra ali, mas a maioria estão pagando dentro do mês trabalhado, e parece que está assim, tá acomodando, né, todos os servidores e servidores. Então, essa questão de SOMAMED é uma questão que a gente tem que repensar, certo? Vamos ver aqui uma próxima reunião, né, uma data aí, para que a gente possa realmente discutir essa situação com os servidores do município. Em Tenório, nós realizamos a Assembleia Geral, né, a reunião muito boa lá em Tenório, né, inclusive lá em Tenório, que os servidores estavam trabalhando 8 horas, a luta do sindicato, nós conseguimos, inclusive, né, com muita mobilização, certo? E denunciando, inclusive, essa situação das 8 horas, porque não justifica, não há essa necessidade, porque antes, lá em Tenório, os servidores trabalhavam 6 horas corridas, aí passaram para 8 horas, e aí, esse ano, voltaram a trabalhar às 6 horas corridas. Então é importante, né, esse avanço lá no município de Tenório. Temos alguns problemas relacionados com a insalubridade, onde o gari, por exemplo, que é para ganhar 40%, está ganhando 30%, que foi um projeto de lei para a Câmara, não implantou a insalubridade das auxiliares do serviço meradeiro, mas pelo menos nessa questão da jornada de trabalho, a gente avançou bastante. Realizamos também a reunião no município de Junco do Seridó, reunião muito participativa. Fizemos lá na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Queremos agradecer aqui o espaço lá da companheira, que desde o início nos apoia nessa luta lá em Junco. A reunião é importante, né? Inclusive ontem foi realizada mais outra reunião, né, com a nossa assessoria jurídica para tratar exclusivamente dos processos, né? O doutor Damião Guimarães esteve lá tratando essas questões jurídicas, né, com os servidores municipais. Lá em Junco, a insalubridade foi implantada para todos os servidores da saúde, né, para os garis, né, que recebe 40%, tem as o pessoal da saúde, mas está faltando, na verdade, para o pessoal da educação, né? E é uma luta que a gente vem travando lá no município, mas avançou também bastante lá no município de Junco do Seridó. As reuniões de Salgadinho, que estavam previstas, e Assunção, previstas para na quinta-feira, né, passada, não foi possível realizar, né? Salgadinho colocou dificuldades em realizar a reunião, né, e aí nós não iríamos fazer apenas uma reunião em Assunção. Então deixamos para remarcar Salgadinho e Assunção para uma próxima data. Lá em Salgadinho, o prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara, né, com a implantação da insalubridade dos servidores da saúde, coveiro, né, os servidores da infraestrutura, serviços públicos, né, avançamos nisso aí. Mas eu não tenho ainda a certeza se os demais servidores, auxiliares de serviço e merendeiras foram incluídas nessa questão da insalubridade, porque dos 23 municípios da nossa base territorial, apenas Patos, Cacimba de Areia e Catingueira, né, estão pagando a insalubridade a todas as auxiliares de serviço e merendeiras da educação e demais secretarias, né, porque são companheiras e companheiros que trabalham em locais insalubres. Então, a questão da reunião de Salgadinho e Assunção será remarcada, essa nova assembleia lá, até porque também tem uns processos, né, que estão sendo dada entrada na justiça agora, já os cálculos que foram concluídos essa semana, já para o pessoal aí, a individualização dos processos, né, para o pessoal começar aí também a pensar, né, em receber esses precatórios. No dia 7, nós, na última sexta-feira, foi realizada a assembleia aqui no município de Patos. É uma assembleia que muito participativa, né, muito participativa, casa cheia, muitos problemas aqui em Patos, né, inclusive nós conseguimos fazer um levantamento, né, de todas as demandas, né, dos servidores municipais. Aqui, para você olhar, é problema de um lado, é problema do outro, é atrás, é na frente, olha para cima, tem problema. Então, é uma situação extremamente difícil, né, que eu vou tratar daqui a pouco essa questão de Patos. Amanhã estaremos realizando a Assembleia Geral em Quixaba, né, estaremos lá visitando o município, fazendo essa articulação lá com os servidores, né? Em seguida vamos reunir. Às 4 horas da tarde será realizada a reunião no município de Passagem, precisamente às 4 horas da tarde, no Café do Vento, né? No povoado Café do Vento, distrito Café do Vento. Então a reunião lá de Passagem, de todos os servidores e servidoras devem comparecer amanhã às 4 horas da tarde. Na terça-feira, dia 11... estaremos realizando uma Assembleia Geral no município de Areia de Baraúnas, às 4 horas da tarde, lá na sede do sindicato, e à noite será a vez de Cacimba de Areia. Né? Cacimba de Areia será na escola estadual. A companheira Liette, né, já está articulando lá em Cacimba de Areia, a companheira Inácia, Evaldo, né, e outros companheiros estão articulando também lá em Areia de Baraúnas. Então, na terça-feira, 4 horas da tarde, Areia de Baraúnas, e 7 da noite, no município de Cacimba de Areia. Né? Quero mandar aqui meu abraço, bom dia ao nosso eterno sindicalista e vereador, companheiro João Batista, né? Que está realmente se recuperando, né, de seus problemas de saúde. Certo? Um abraço aqui, João Batista, né? Melhoras aí para você. Na quarta-feira, no dia 12, será a vez de Olho d'Água, às 4 horas da tarde, na sede do Sinfemp. Certo? E às 7 da noite, no município de Catingueira, né? A companheira Vera lá está vendo o local para a gente fazer reunião lá em Catingueira. Catingueira é interessante, né? Porque foi implantada a insalubridade de todos os servidores, né? Inclusive auxiliar de serviço e merendeiras, com uma grande contribuição lá, da nossa ex-secretária de Educação de Condado, ex-secretária de Educação de Patos, Adalmira Marcos. Adalmira é uma pessoa séria, né, transparente, é, quando tem a firmeza, né, no trabalho de dizer sim, de dizer não, mas ela faz um grande esforço para atender a demanda dos servidores, né, todas as demandas que nós apresentamos do Sinfemp, ela se empenhou. Né, então, bom dia aqui também para a companheira Adalmira, que ela está na escuta do programa, né, todos os domingos. Ela é cadeira cativa num programa Sinfemp para todos. É, no dia 13, na quinta-feira, será a vez de São José de Espinharas, às 4 horas da tarde, e às 7 da noite, no município de Malta. Então, esse calendário, né, de assembleias que serão realizadas, começando por Quixaba até Malta, é, até a quinta-feira. Né? No dia 17, né, de amanhã, 8 dias, será a vez de Vista Serrana e Condado. No dia 18, será a vez de Emas e Santa Terezinha. No dia 19, na quarta-feira, será São José de Sabugi e Santa Luzia. E no dia 20, Mãe d'Água e São José do Bonfim. E aí já começa praticamente, né, o carnaval. Mas se for possível, a gente ainda quer fazer a reunião aqui de Salgadinho e Assunção, é, até o dia 20, né, se for possível, né, para completar esse calendário de assembleias do Sinfemp, conforme foi deliberado por nossa diretoria. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com Zé Gonçalves com o programa Sinfemp para Todos.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro.
Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, apesar de você estar prejudicando os servidores e servidoras nos municípios, vai ter um dia que você vai sair do poder. Você não vai ficar eternamente massacrando os servidores e servidoras. O seu tempo é passageiro. Agora, na verdade, os servidores e servidoras que entraram no serviço público através de concurso público só irão realmente sair do trabalho quando se aposentarem. Certo? Vão ficar recebendo a sua aposentadoria com grandes dificuldades, né, depois dessa reforma da Previdência que prejudicou diretamente, né, os trabalhadores e trabalhadoras. E nós tivemos, inclusive, essa semana, o ministro Paulo Guedes dizendo que os servidores públicos eram parasitas, quando na verdade quem coloca essa máquina pública para funcionar somos nós. E o parasita, na verdade, é ele, que não tem sequer respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, aos servidores públicos. Então também fica aqui o nosso repúdio a esse governo desastroso do Bolsonaro e essa companhia ilimitada de imbecis que estão realmente apoiando toda essa desgraceira que está acontecendo em nosso país. Mas, companheiros, nós realizamos a nossa assembleia na sexta-feira e fizemos um levantamento, né, de toda a situação, os pontos principais que foram discutidos. Primeiro, em relação a essa questão do cumprimento, né, do acordo homologado pelo Tribunal de Justiça depois da última greve de 50 dias aqui em Patos, o único ponto que foi cumprido foi justamente a retirada das faltas. Né? A questão da isonomia salarial, que era uma luta de todos os servidores e servidoras que não estão lotados na Secretaria de Saúde, justamente para igualar esse salário com os demais companheiros. E, infelizmente, não conseguimos avançar nada, porque durante esses 4 anos, não precisa nem dizer o que já aconteceu com o servidor e a servidora aqui no município. As progressões horizontais e verticais foi outro ponto justamente colocado na nossa Assembleia. Mais de 600 servidores da saúde prejudicados em Patos com a não implantação das progressões horizontais e verticais. E como nós afirmamos na Assembleia, temos que entrar com essas ações na Justiça, porque a Prefeitura não sinaliza em nenhum momento, nem fala na implantação dessas progressões horizontais e verticais, inclusive assegurados pelo plano de cargo, carreira e salário dos servidores da saúde no município. Também tem as ascensões funcionais dos professores, companheiros que entraram com pedidos em julho de 2019, no mês de novembro de 2018, no mês de junho de 2019, no mês de agosto de 2019, mês de julho também de 2019, mês de abril de 2019, ascensão dos professores. E, na verdade, a Secretaria de Educação também não se pronuncia sobre isso. E, pelo andar da carruagem aqui, vamos ter que também entrar com ações para garantir as ascensões dos professores, dos profissionais do magistério aqui em Patos. Já em relação ao EPI, o Equipamento de Proteção Individual, não foi entregue. Os servidores e servidoras estão trabalhando sem o equipamento de proteção individual. Nos cemitérios, nas praças públicas, na Secretaria de Serviços Públicos, na infraestrutura, na educação, auxiliar de serviço, merendeiras, na saúde, as auxiliares de serviço e demais profissionais, nos mercados. Então, nós estamos realmente numa situação extremamente difícil, porque a prefeitura simplesmente não faz a entrega do equipamento de proteção individual a esses servidores e servidoras que trabalham em locais insalubres. O aumento salarial e revisão salarial também nenhum foi sinalizado, né, pela gestão. A implantação da insalubridade, muitos servidores, que inclusive ingressaram recentemente no concurso público, né, através do concurso público, não tiveram ainda a sua insalubridade assegurada, apesar de termos feito o laudo, entrego juntamente com o requerimento na Secretaria de Administração, mas não tivemos realmente implantação. A questão das 30 horas, a jornada de 30 horas e as 6 horas corridas, que também era uma coisa já resolvida aqui no município, mas que voltou agora à tona no governo do interino Ivanes Lacerda. O pagamento do 13º salário, não pago em cima de toda a remuneração dos servidores que estavam com majoração, dos professores que estavam com dedicação exclusiva, não foi pago em cima de toda a remuneração, pagaram apenas em cima do salário base. Um terço de férias dos professores e também dos demais servidores, inclusive esse terço de férias, como ele é coletivo, tem que pagar para todos os professores, né, nesse mês de janeiro, mas não foi pago e até o momento nenhuma sinalização desse pagamento. E também tem os demais servidores que, além de não gozarem férias, né, não estão concedendo as férias e não pagam, quando eles gozam férias, não pagam esse terço de férias. Então, nós temos aí uma situação crítica em relação a isso. Tem essa diferença do 13º salário. O pagamento do PEMAC, que todos os servidores e servidoras da saúde sabem, a peleja para receber esses recursos, para ser efetuado esse pagamento, todo de 6 em 6 meses. Temos aí um incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que também é outra luta, é o 14º salário desses companheiros e companheiras, mas também é uma grande dificuldade para pagar. E para completar, agentes de combate às endemias que estavam no exercício da função, que estavam inclusive produzindo, não foram contemplados, não foram beneficiados, excluíram esses agentes de combate às endemias. Até porque essa comissão que foi constituída, o prefeito interino Ivanes Lacerda não quis a participação do SINFEMP. A participação é do Conselho Municipal de Saúde e do SINDAX, que, na verdade, estão atrelados nessa questão à gestão municipal. É uma questão que eu venho dizendo aqui. O Conselho Municipal de Saúde de Patos, eu acho que se fechar todas as UBS de Patos, se fechar o Hospital Regional Infantil, Maternidade, Hospital do Bem, Frei Damião, PA Maria Marcos já está fechado, né? Diz que vão reabrir. Se fechar tudo, UPA, eu acho que o Conselho ainda não vai ter a coragem de se pronunciar. Porque o Conselho Municipal de Saúde de Patos, hoje, é justamente chapa branca da gestão municipal e da gestão estadual. A saúde está um caos e essa turma não está nem aí. Certo? Então é essa a situação. Quem foi o Conselho Municipal de Saúde de Patos e como está o Conselho Municipal de Saúde hoje? Quero aqui esclarecer que não são todos os membros do Conselho Municipal de Saúde, mas a presidência do Conselho, na verdade, tem tido esse comportamento, né, de omissão para os graves problemas que afligem aqui os servidores e também a população de Patos, né? Você não vê mais nenhum pronunciamento do Conselho de Saúde sobre nada, tá? E o Centro de Zoonose, cadê? Porque o Conselho não se pronuncia. A UPA que está paralisada lá no Jatobá, porque o Conselho não se pronuncia. 20 UBS com serviço odontológico interditado, cadê que o Conselho se pronuncia? Agora, em gestões anteriores, aí eles se pronunciavam, porque a gente estava lá fazendo a luta. Mas, inclusive, como eles não gostam, inclusive, da nossa participação, né, do SINFEMP, eles excluíram o SINFEMP do Conselho Municipal de Saúde, articulado na época com o ex-prefeito Dinaldinho. certo? Então, de 2017 para cá, o conselho, adeus. E aí, é importante, né, que a população de Patos saiba dessa situação. Como é que está a situação lá de Santa Gertrudes? Como é que está a situação lá de Santa Gertrudes? Como é que está a sua comunidade, a questão da saúde? Aí não é culpa do servidor e da servidora, mas justamente as condições de trabalho que não existem, não tem insumo, não tem as mínimas condições de atender bem a população. E por que o Conselho Municipal de Saúde não se pronuncia? Porque o Conselho Municipal de Saúde de Patos hoje é chapa branca de gestão. Não defende trabalhador e trabalhadora, não. Não defende o serviço público, não. As gratificações que foram retiradas dos servidores de Patos, inclusive nós encontramos a Lei 4.472/2015, assinada pela ex-gestora, e, no entanto, só faltando a promulgação, infelizmente, o gestor atual não quer publicizar uma lei já existente. E aí o prejuízo, especialmente para educadores físicos, o pessoal de nível superior, prejuízo para aqueles que em 2014 não eram funcionários, prejuízo para os que já eram funcionários que, ao invés de estarem recebendo com a tabela de 2015, estão recebendo com a tabela de 2014. Então, essa questão das gratificações é uma questão séria aqui no município de Patos, enormes prejuízos. Colocamos também a questão do ponto eletrônico. O ponto eletrônico que está sendo colocado aí nas unidades básicas de saúde e também escolas, né, creches, né, em todos os locais aí nós vamos ter aí o ponto eletrônico. A avaliação é que esse ponto eletrônico ele é importante, desde que cadastre os efetivos, contratados e comissionados, certo? Porque também tem muita gente aí que não comparece, que não trabalha. E é importante porque isso aí é fundamental para o servidor, porque você vai chegar de manhã, vai colocar a sua digital e vai ter um recebimento, um comprovante de que você realmente trabalhou naquele dia. Então é importante isso, né, para o servidor. O Estatuto do Servidor Público, como o prefeito interino afirmou, vai mandar uma nova proposta para a Câmara, né? Nós estamos aguardando agora, antes que ele envie realmente conversar com o sindicato, ficou para construir essa proposta, né? Ele aceitou, inclusive, na audiência que aconteceu no dia 31 de janeiro. Então, nós estamos aguardando e vai ser a grande luta dos servidores e servidoras de Patos junto aos vereadores, né, para garantir esses nossos direitos que estão sendo retirados. A questão da previdência de 11%, né, para 14%, né, que deve ser projeto que será encaminhado para a Câmara Municipal, e a gente também tem que ficar atento para tentar reduzir, né, esse desconto da previdência, porque aumentar mais 3%, não é brincadeira, gente. 3%, quem contribui hoje com R$110 vai contribuir aí com R$140. Então, realmente, é mais uma facada no bolso, né, do servidor e da servidora. A questão do aumento dos professores, de 12,84% para os professores ativos, aposentados e pensionistas. Então, os professores que recebem pelo Patos Prev, deve ter esse reajuste de 12,84%, como também em relação aos professores da ativa. Ontem eu soube, né, por algumas pessoas, que o prefeito interino Ivan Lacerda não pretende implantar integralmente, né, esses 12,84% no contra-cheque dos professores. Então, vocês fiquem atentos, né, porque a gente vai ter, em caso de negativa por parte da gestão, de fazer a grande luta aqui em Patos. A grande luta, companheiros e companheiras. O grande dia está chegando, está se aproximando, certo? Então, observem esses boatos que existem por aí, né? Mas algumas pessoas já colocaram isso, que a prefeitura não tem esse interesse todo em implantar esses 12,84% no salário dos professores. Só que com um detalhe. Aqui em Patos, nós temos uma tabela do magistério, das 30 horas, que temos três colunas. Primeiro vem uma só com o piso, com o piso. Aí vem o quinquênio e vem a docência. Então, os salários, esses valores, eles vêm separados. Então, a tabela, por exemplo, de 2020, ela começa com R$2.164,61. E aí nós temos um interstício de 2%, né, do início da tabela até o final na vertical, esse interstício de 2%. Então, você está iniciando um município, por exemplo, o professor que está iniciando agora que tem licenciatura, ele tem um salário base de R$ 2.389,90 e tem uma docência de 35% que vai para R$ 836,47. Ou seja, o professor que tem licenciatura aqui no município de Passos, que está entrando agora no município, ele vai ganhar R$ 3.226,37. Porque aqui vem o quinquênio, que é a lei aqui no município, e também vem a docência, que começa com 30%, vai até 55%. Será que o prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, quer também mexer nessa tabela dos profissionais do Magistério de Patos? Então vocês fiquem atentos, porque infelizmente os professores só estão preocupados com duas coisas, não são todos. É os 12,84% e o pagamento de um terço de férias. É o mundo se acabando e a preocupação é somente nesses 12,84% e o pagamento de um terço de férias, né? Tem ascensões, tem condições de trabalho, tem uma série de demandas, tem os colegas, auxiliares de serviço e merendeiras que estão aí sofrendo, mas a gente não vê também essa solidariedade por parte de alguns profissionais do magistério. Então, veja bem, fiquem atentos, porque poderão, inclusive, serem prejudicados, como agora o prefeito de Condado está fazendo. Ele simplesmente não quer conceder os 12,84% aos professores, e os professores simplesmente não iniciaram o ano letivo. Não iniciou o ano letivo, nenhum professor iniciou o ano letivo lá em Condado. E na próxima quarta-feira tem uma Assembleia Geral para deliberar greve por tempo indeterminado. Os professores estão em luta lá em Condado. O prefeito Caio Paixão, que não tem paixão por servidor, por trabalhador, está fazendo simplesmente isso. Certo? Entrou bonzinho, foi eleito, foi reeleito e agora está fazendo as desgraças com os servidores e o povo de Condado. Certo? Esse é o prefeito Caio Paixão, importado lá de Pombal para Condado, para fazer esse tipo de coisa, certo? Então, vocês professores e professoras, e demais profissionais de magistério, fiquem atentos, né, para essa questão do aumento salarial deste ano, porque tem prefeito aí que está fazendo mais ruindade do que o Bolsonaro. Além disso, temos 4,48% que o Patos Prev deve pagar aos servidores que ganham acima do salário mínimo. Ou seja, os professores aposentados e pensionistas têm direito a 12,84%. E quem não é professor que ganha acima do salário mínimo, 4,48%. Então também tem que ir essa proposta aí, né, para aprovação pela Câmara Municipal. Outro ponto também discutido foi a instalação de câmeras nas salas de aula, né, como eu falei anteriormente, de escolas e creches. Gente, na verdade, eu acho que o ponto eletrônico é uma coisa. Agora, câmeras. As câmeras devem ser instaladas num pátio da escola, na parte externa da escola, na entrada, naquela parte da quadra, certo? Agora, você instalar uma câmera numa cozinha, você instalar uma câmera em sala de aula, para que isso? O único objetivo é fiscalizar o professor. Se instalar uma câmera nas cozinhas, como já instalaram aqui, a gente lutou e conseguiu retirar, certo? Tá desconfiando das merendeiras, das auxiliares de serviço, se estão levando merenda para casa. É isso, não tem outra justificativa. Então, veja bem, no lugar de instalar câmeras em salas de aulas, em creches e escolas, em depósito de merenda, na cozinha das escolas, na sala de professor, faça o seguinte, faça um investimento e resolva as quadras nessas escolas de Patos. Nós estivemos, inclusive, na Escola Aristides, a quadra não foi concluída, o mato tomando de conta, as paredes já caindo. Cadê a quadra de esporte do Aristides Ramos de Timeno? Por que não investe nisso? porque nem o mato estão limpando, o mato está tomando de conta, certo? Eu estou colocando aqui porque eu estou com as fotografias. Você vai lá na escola José Genuíno, lá no morro, também tem uma quadra, mas não tem cobertura. Estivemos lá, inclusive, visitando. Estamos visitando o local de trabalho. Se você for analisar no geral, gente, as escolas esse ano, mais uma vez, sequer foram pintadas. As portas embaixo, as portas de ferro, a ferrugem está comendo. Não foram nem pintadas. Muitas passaram só uma lista azul. E mais nada, aquela barra azul, mas não foi pintado porta, não foi pintado janela, as portas dos banheiros, inclusive, a ferrugem comendo, podendo, inclusive, prejudicar os alunos. Então, não foram feitas essas reformas nas escolas e creches. Nós estamos andando e estamos verificando isso. Então, no lugar de gastar dinheiro com instalação de câmeras, que vai servir só para uma coisa, para tentar identificar o ladrão que arrombar uma escola, uma creche, uma unidade básica de saúde. E mais nada, certo? Porque se ele botar ali uma máscara, já não tem como pegar essa criatura. É só para dizer, arrombou, pronto. Olha, o cabra saiu correndo aí. Pronto, acabou. Mais nada. O lógico é justamente, nesses locais, no lugar das câmeras, colocar funcionário para trabalhar. É você pegar, por exemplo, os vigias, colocar um para trabalhar de 18 até a meia-noite e o outro de meia-noite até as 6 da manhã. Isso é o que está faltando. Nós estamos precisando de pessoas, nós não estamos precisando de máquinas. Não são as máquinas que vão resolver a situação que a gente vive aqui no município, não. Ora, dizem aí que agora vão fazer o seguinte, depois de meia-noite não fica vigia em canto nenhum. Pronto. Os ladrões estão aplaudindo de pé. Não é isso? Aí diz, não, mas vai ter agora, vai ter um alarme, vai ter uma câmera. Vai resolver o quê? Vai resolver o quê? Nada. Ah, mas a guarda municipal está dando uma volta. Já imaginou a guarda municipal? A guarda municipal aqui em Passo tem 6 companheiros. 6. 6. Eu vi, inclusive, uma foto da Guarda Municipal aqui de Patos, 1950, por aí, num caminhão, era cheio de... né? Caminhão cheio, era a Guarda Municipal de Patos. Agora nós temos 6 pessoas que trabalham em sistema de plantão. Vai resolver o quê? É só para dizer, olha, arrombaram aqui, vai lá, não, faz o BO na delegacia da Polícia Civil. Vai ser isso. Uma guarda, inclusive, que nós precisamos aqui, no mínimo aí de 100, temos 6, que fizeram o concurso para 10. E por aí vai. Então, se investe dinheiro onde não há necessidade. Então, não tem prioridade. A prioridade das pessoas. Convoque os aprovados e classificados de um concurso público de Patos. Está aí. Os vigilantes querem fazer até um acordo para retornarem imediatamente, serem chamados. Chama esse pessoal, chama os classificados. Mas não, pelo que eu soube, não vai poder chamar mais classificado, certo? Vão contratar, porque essa turma gosta de contratação, certo? E vão fazer um concurso público, só Deus sabe quando. Porque vão logo dizer o seguinte, ah, esse ano de eleição não vai ter concurso, que não tem nada a ver. Pode fazer o concurso no dia da eleição, não tem nenhum impedimento, certo? Agora, vão mais uma vez trabalhar com contratados, com comissionados, certo? Em detrimento da realização do concurso público. O que eu estou imaginando aí é o seguinte, quando a Prefeitura de Patos contratar todo esse pessoal, comissionar, o que vai chover de ações aí não vai ser brincadeira, certo? Então, eu acho que poderia muito bem ser chamado esse pessoal, classificado, evitaria, inclusive, despesas com um novo concurso público. A questão, companheiro, das aberturas das unidades básicas de saúde é outro dilema, é outra situação difícil. Nós estamos lutando para manter a folga nas unidades básicas de saúde, porque o acordo firmado na gestão anterior foi o seguinte, que no dia da folga do médico folgasse o recepcionista, do dentista auxiliar de saúde bucal, do enfermeiro técnico de enfermagem. Aí tinha o dia do auxiliar de serviço e outro dia para o vigia. Não poderia coincidir porque auxiliar é importante, né? E também o vigia, que é o pessoal realmente de apoio. No entanto, alguns profissionais estão folgando de nível superior no mesmo dia. Aí você vai na UBS, nem tem médico, nem tem dentista. Ou às vezes você vai, não tem médico nem enfermeiro. Então veja bem, tem que ter uma programação, e a gente vem alertando isso há muito tempo. Por exemplo, segunda-feira, poderia evitar essa folga, porque a segunda-feira vai ser um dia das pessoas procurar as UBS. O lógico mesmo dessas folgas seria o quê? Terça, quarta e quinta. Segunda e sexta não ter folga. Mas tudo bem, vamos ver aí a sexta-feira. Então, o pessoal poderia tirar as folgas terça, quarta, quinta e sexta. Que não coincidisse que nesses dias tivesse a enfermeira e a técnica um dia, o dentista e auxiliar de saúde bucal no outro dia, o médico no outro dia. Mas não, tem o UBS aí, que médico e dentista tira folga no mesmo dia. E agora, a proposta, inclusive, da gestão, é acabar com essas folgas. E nós estamos realmente nessa construção, nesse diálogo, que não está fácil. Mas o pior é que o decreto, ele só prejudicou o recepcionista e auxiliar de serviço das UBS. Os demais continuam com sua folga. Porque na saúde, só quem tem 30 horas aprovada aqui pela Câmara em Patos é o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Nem outra categoria tem. E também os condutores socorristas, né? Os companheiros lá do SAMU. Então tem essa situação da abertura das UBS, porque não tem quem abra a UBS. E aí nós estamos tendo essa conversa com todos os companheiros e companheiras, visitando inclusive algumas unidades de saúde que estão com esses problemas, certo? De ver uma forma de resolver, certo? Então garantir essas folgas, né? E ver se os próprios servidores têm como abrir essas unidades básicas de saúde. Para justamente a gente estar colocando aqui a abertura das UBS, mantendo as folgas, evitando assim que a prefeitura contrate uma pessoa só para abrir unidade básica de saúde. Nós vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfempe para Todos.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, devagarinho é que a gente chega lá. Se você não acredita, você pode tropeçar. E tropeçando, o seu dedo se arrebenta, com certeza não se aguenta e vai te xingar.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
Se virou, olhou pro alto com vontade de chorar.
É devagar, é devagar.
É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho.
É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho.
Sempre me deram a fama de ser muito devagar. E desse jeito vou driblando os espinhos, vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar. É devagar, é devagar.
Oh, oh, oh.
É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho.
É devagar, é devagar. Oh, oh, oh.
É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho.
devagar, é devagar, é devagar, devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar,
é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois é. Vamos fazendo a luta devagar, devagarinho, com muitas dificuldades, mas insistindo. É, companheiros, nós também discutimos na Assembleia a questão dos servidores, né, que fizeram concurso para 20 horas, 30 horas e 40 horas. Inclusive, amanhã, às 11 horas da manhã, estaremos reunindo, né, com esses servidores das 20 horas. Até porque tem um problema no SER, o antigo SERPOD. Disseram até que o sindicato tinha concordado lá com a proposta da prefeitura. De maneira nenhuma, certo? Nós não deliberamos em nome de ninguém se os servidores não estiverem realmente presentes participando. Então amanhã, 11 horas, os educadores físicos, que até agora não sabem para onde vão, e também os companheiros das 20 horas estejam no SINFEMP. Atraso de salários, né, que tem sido permanente, né, os servidores da saúde vieram receber os salários no momento da Assembleia, os precatórios de 96 e 99, a gente também deu informações, as transferências irregulares de servidores, a insalubridade que não foi atualizada no contra-cheque dos servidores, o adicional noturno, que teve gente que excluiu, né, o adicional noturno reduziu, depois excluiu. E aí o que nós encaminhamos? Primeiro, o prefeito interino de Patos, Ivano Lacerda, na audiência do dia 31, ele se comprometeu em quê? Primeiro, que fosse constituída a comissão de servidores, representação do sindicato, para ver a questão da manutenção das 6 horas corridas aqui no município e as 30 horas semanais. Então, estamos fazendo isso na saúde, né? Eu estou à frente lá dessa questão da saúde, né? E Carminha, diretamente lá com... na Secretaria de Educação, inclusive visitando, vendo essa situação, fazendo esforço, né, para que a gente possa realmente manter essas 6 horas corridas aqui no município. Então, ontem nós deliberamos na Assembleia o seguinte: enquanto persistir as negociações, todos os servidores manter as 6 horas corridas, né, manter todas as categorias mobilizadas, porque a Assembleia de ontem foi, inclusive, né, a Assembleia para discutir a campanha salarial 2020, mas focamos exclusivamente nesses graves problemas dos servidores, especialmente a jornada de trabalho. Todos os servidores ficaram atentos, porque a qualquer momento nós estaremos convocando aí a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar isso. Mas muitos servidores querem uma resposta imediata. Nós não temos resposta imediata. Mas queremos aqui colocar o seguinte, companheiros: nós vamos fazer a luta pela manutenção das 6 horas corridas aqui em Patos. As escolas que nós visitamos não é o que está escrito num papel na Secretaria de Educação, é outra realidade. Servidoras e servidores doentes, certo? Escolas que só tem uma merendeira. Então as dificuldades são as maiores. Aí está precisando de contratar 36 auxiliares de serviço, mas em que área? Na área do Jatobá e na nova creche, lá no Geraldo Medeiros. Aí não tem sentido você estar transferindo esses servidores num local distante desse, certo? Que não tem transporte coletivo aqui em Patos, que não tem vale transporte, que não tem nada para o servidor, certo? Então nós vamos ter que tratar essa questão, e o prefeito interino Ivan Lacerda, ele se comprometeu. Então nós estamos nesse processo de negociação, mas nós não vamos aceitar essas mudanças. Ah, é o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal está orientando. Ah, é o Ministério Público está orientando. Mas nós temos que ver a realidade. Temos que ver o que está acontecendo, na verdade, em cada escola, em cada creche. Nós não podemos ver os servidores e servidoras de paz enquanto máquinas. Nós não somos máquinas. Nós não somos números. Então nós temos que fazer a grande luta aqui em Patos. E se for necessário fazer a greve, nós vamos fazer a greve. Agora nós estamos nesse processo de negociação. É preciso que os companheiros e companheiras entendam isso. Tem um momento da gente fazer a paralisação.
tem o momento da gente fazer a greve. Nesse momento é o momento da gente fazer a negociação, de tentar avançar. Mas se não avançar, se quiser realmente colocar uma situação dessa, a gente vai ter que reagir, companheiros. E não tem outra alternativa, não. A gente tem que parar as atividades. Agora, o Sinfemp não é irresponsável. A direção do Sinfemp não é irresponsável. Para nesse momento de negociação, está puxando paralisação, está puxando greve. Nós temos que chegar à exaustão, aos limites da negociação. Então, por isso que nós queremos aqui conclamar todos os servidores e servidoras que realmente se mantenham mobilizados, atentos. A qualquer momento a gente pode convocar uma Assembleia Geral. A qualquer momento a gente pode convocar, inclusive, para discutir toda essa situação. Agora com os pés no chão. Esse sindicato aqui não é sindicato de brá, 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 não. Esse sindicato aqui é um sindicato de luta. A sua direção tem compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras, tem compromisso com seus associados e associadas, porque tem uns aí que pensam que nós não estamos fazendo a luta, que não compreendem a nossa luta, e nós não vamos enveredar por esse caminho, não. Esse Sinfemp tem uma história de luta de 91 até hoje, e essa história de luta foi ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores e servidoras, não só em Patos, mas em todos os municípios da nossa base territorial. Um bom final de domingo para todos, uma semana de grandes vitórias, e vamos à luta. Resistiremos na luta. Lançamento da nossa campanha salarial 2020, no dia 5 de março, a primeira paralisação regional de todos os servidores e servidoras da base territorial do nosso sindicato.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.